Paraná em Rede está de volta.
A força-tarefa da Lava Jato foi encerrada no Paraná. 4 integrantes foram realocados no GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Federal. Outros 10 membros permanecem designados para atuação eventual até 1º de outubro, sem dedicação exclusiva. A Lava Jato durou 7 anos e sua dissolução tinha sido indicada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tanto no Paraná quanto no Rio de Janeiro, em dezembro de 2020. A posição de Aras é contrária à dedicação exclusiva de procuradores a uma única operação. No total, a força-tarefa teve 79 fases, 130 denúncias contra 533 acusados, com 174 pessoas condenadas pela Justiça. De acordo com o MP, mais de R$4,3 bilhões foram devolvidos aos cofres públicos. A mudança acontece em meio à quebra de sigilo de conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol por decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Moro se defendeu em rede social, dizendo que conversas entre juízes, procuradores e advogados são comuns. No entanto, outro ministro do STF, Gilmar Mendes, classificou o conteúdo como preocupante e disse que forças-tarefas não podem se estruturar nesse modelo de cooperação entre juízes e procuradores. A pandemia do novo coronavírus afastou muitas pessoas das clínicas e hospitais. O medo da Covid-19 fez com que o número de exames de rotina caísse pela metade nos hospitais públicos. Especialistas explicam como os pacientes devem lidar com este tipo de situação neste momento.
Uma das principais formas para a detecção de casos de câncer, a mamografia tem sido deixada em segundo plano durante a pandemia. A estimativa é de que o número de exames realizados em 2020 pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, tenha caído pela metade em comparação com 2019. A ginecologista Renata Hayashi alerta para as consequências de deixar de fazer o exame anualmente.
A mamografia é o principal exame diagnóstico do câncer de mama. Então, ele é o principal exame de rastreamento para o câncer de mama. O risco de não fazer o exame anualmente pode aumentar a taxa de diagnóstico de câncer mais tardio. Então, na verdade, a gente orienta para que elas façam o exame anualmente, justamente para que, se tiver um diagnóstico, que o diagnóstico seja precoce, melhorando a sobrevida. Porque quando você tem um diagnóstico precoce, você tem tratamento precoce e maior sobrevida do paciente.
Além da mamografia, outros exames periódicos também precisam continuar sendo feitos, mesmo diante da pandemia do novo coronavírus, principalmente naqueles pacientes que possuem algum histórico de doenças ou deixaram de cuidar da alimentação e da saúde no período de isolamento. Segundo a cardiologista Aline Moraes, é preciso estar atento aos sinais.
Se você foi ao médico recentemente, estava tudo bem. Você tem mantido os hábitos de vida saudáveis, é jovem, não está sentindo nada. Talvez seja melhor aguardar um pouquinho a pandemia acalmar. Mas vamos dizer que você já vinha com alterações limítrofes. Estava pré-hipertenso, pré-diabético ou com colesterol um pouquinho alterado. E esse período de isolamento comprometeu os seus hábitos de vida. Puxa, daí pode ser importante que você avalie essas alterações para ver se elas não já se tornaram condições que precisem de tratamento. Afinal de contas, uma hipertensão mal controlada pode piorar um quadro de Covid caso você venha adquirir a doença.
A recomendação do Ministério da Saúde é de que as pessoas se cuidem e vão aos hospitais em caso de necessidade, somente para cuidar do bem-estar e garantir a sua saúde. Repórter Marina Prota.
O Paraná registrou melhora na qualidade do ar. O repórter Sérgio Aguiar tem as informações.
As 11 estações de monitoramento da qualidade do ar no Paraná, pertencentes ao IAT, Instituto Água e Terra, atualmente ativas, indicam uma redução dos níveis de poluição em 2020, comparado com o ano de 2019. A queda foi de 10% em média no ano, chegando a cerca de 40% no período de março a agosto. O monitoramento do mês de janeiro de 2021 seguiu a classificação de boa qualidade, mantendo o mesmo nível do ano passado. Entre os fatores que influenciaram a melhora estão a menor circulação de veículos e a diminuição de atividades nas fábricas devido à pandemia do novo coronavírus. A geração de poluição acontece por atividades das indústrias, usinas termoelétricas e também por veículos automotores, trens, aviões e embarcações marítimas. O Paraná é um dos únicos estados com medição das emissões atmosféricas em chaminés, vilões da qualidade do ar, principalmente nas indústrias que possuem caldeiras, fornos, secadores ou qualquer equipamento que lance na atmosfera gases ou partículas. O secretário do Desenvolvimento Sustentável do Turismo, Márcio Nunes, falou sobre a sustentabilidade.
Qualquer empresa que vai fazer uma ampliação, ou se instalar, ou mesmo continuar nos seus negócios, se ela não tiver o selo da sustentabilidade, ela está fadada ao insucesso. Então a Secretaria tem procurado manter o equilíbrio e talvez o grande sucesso seja conseguir fazer com que os nossos técnicos pudessem ouvir os nossos clientes. E assim encontrar os caminhos, as soluções e poder fazer regramentos e até legislações, como fizemos, legislando para poder melhorar a vida do povo paranaense.
A chefe regional do IAT em Cascavel, Marlise da Cruz, falou sobre a queda na poluição medida no Paraná.
Dois meses, entre fevereiro a agosto de 2020, nós tivemos 40% de queda na poluição medida. Isso significa que essa geração de poluição, ela foi melhorada, a qualidade do ar, tendo em vista que muitas atividades foram paralisadas, né? Então, o estado do Paraná, ele é o único estado que fiscaliza a fumaça que sai das caldeiras, dos chaminés, dos secadores de cereais.
O monitoramento da qualidade do ar é feito por meio da medição do nível de poluição, o que ocorre através da quantificação das principais substâncias poluentes presentes no ar. O IAT elabora relatórios com índices mensais e anuais com os resultados, disponíveis no site www.iat.pr.gov.br. De acordo com a medição, a escala do índice da qualidade do ar pode ter reconhecimento bom, regular, inadequado, ruim ou péssimo. Repórter Sérgio Aguiar.
Candidatos selecionados pelo FIES têm até amanhã para complementar a inscrição.
Serviços.
O resultado da pré-seleção para bolsas oferecidas pelo Fundo de Financiamento Estudantil FIES 2021 foi publicado nesta quarta-feira. Os candidatos podem consultar o resultado no site do programa ou na instituição para a qual se inscreveu. Segundo o Ministério da Educação, serão disponibilizados R$500 milhões para 93 mil bolsas de financiamento estudantil. Os candidatos pré-selecionados devem complementar a sua inscrição até esta sexta-feira. Repórter Jomar Valença.
Fique agora com Anderson Luiz e as notícias do esporte.
Esporte. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, julgará a confusão da final do Campeonato Brasileiro Sub-17 entre Atlético Paranaense e Fluminense na Arena da Baixada em dezembro de 2020. Dois jogadores do Atlético, João Gabriel Miquelin Pires, que desferiu uma voadora no rosto de João Neto do Fluminense, e Vinícius Vicente do Amaral, que chutou o mesmo atleta do time carioca quando ele estava caído no chão, foram denunciados três vezes no artigo 254 do CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente, e podem pegar até 36 jogos de suspensão. O Curitiba Vôlei retornou às quadras pelas quartas de final da Copa do Brasil e acabou derrotado pelo Osasco por 3-7-0, parciais de 25-16, 25-22 e 25-16. Foi a primeira partida do time curitibano desde o dia 11 de janeiro, quando iniciou o surto de Covid-19 no elenco. Após a eliminação na Copa do Brasil, o Curitiba Vôlei volta todas as suas atenções para o segundo turno da Superliga. Em menos de um mês, o time vai realizar 9 jogos pela competição contra São Caetano, Minas, Pinheiros, São José dos Pinhais, Brasília, Fluminense, Sesc Flamengo, Praia Clube e São Paulo Barueri. E após empatar em 1-1 com o Botafogo pela 33ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras seguiu viagem para a disputa do Mundial de Clubes. Muitos torcedores se aglomeraram em frente à Academia de Futebol e ao aeroporto de Guarulhos para se despedir do time. Um avião fretado levou a delegação palmeirense no voo de aproximadamente 16 horas. 28 jogadores embarcaram, mas a FIFA permite a inscrição de 23 atletas na competição. Por causa da pandemia, nenhum torcedor pôde viajar para acompanhar a equipe. O Catar está fechado para turistas. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
Este foi o Paraná em Rede de hoje. Eu agradeço a sua companhia. Até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.